Fala pessoal, Miguel aqui, tudo bem? Esse é o episódio número 46 do Decode. Já falamos sobre a antropologia do metaverso, investimentos em NFTs, as novas inteligências artificiais e hoje, nesse quarto episódio dessa quarta temporada, cabalisticamente, é dia de falar sobre cyber insegurança na era do metaverso. Fazendo jus ao nome do podcast Decode, eu tô aqui toda terça-feira com você para decodificar as principais tendências do mundo da tecnologia hoje. E eu faço isso debatendo com pessoas que estão construindo e vivendo essas novas tecnologias. Se você gostar do que ouvir, não esquece de seguir o Decode, dá 5 estrelas aí pra gente, isso ajuda a gente a chegar em mais pessoas e se você gostar muito, seja um patrono do Decode. A conversa de hoje foi com meu amigo Marcos Semola, ele já está no metaverso há muitos anos, e nesse episódio ele me contou muitas aventuras divertidíssimas que ele já viveu nesses metaversos, e apesar de ser um grande explorador desses ambientes, o Marcos é triatleta e fotógrafo, além de sócio da Ernst & Young e um grande especialista em cibersegurança. É para muita gente um paradoxo, né? O Marcos, para mim, é um grande exemplo de como alguém pode equilibrar a vida digital com a vida real. Como é que alguém pode explorar o metaverso sem deixar de esquecer o mundo real e ter uma conexão, né, com a natureza, com o mundo real, com as atividades que a gente vai fazer fora do metaverso também. Mais uma vez, um papo incrível, imperdível como sempre e muito divertido. Eu dei boas risadas e espero que você goste também. Então, como diria o Luca e o Joaquim, tudo certo, vamos lá.
Start to play.
Trecho da entrevista do caderno Informática e etc. do jornal O Globo, de 2003. Abre aspas. A heterogeneidade da tecnologia, com altos dispositivos de conectividade, fez com que as empresas se ligassem e disponibilizassem mais as informações para parceiros, funcionários e clientes. A economia hoje está totalmente integrada por processos eletrônicos e compartilhando cada vez mais informações. À medida que passam a ser distribuídas, surgem mais pontos de acesso que podem ser usados por pessoas autorizadas ou não autorizadas. Pronto. Criou-se aí um cenário propício para que pessoas não autorizadas efetuem fraudes, sabotagens, invasões e roubo de informações. A conversa de hoje é com Marcos Semola, ele é sócio da Ernst & Young, professor da Fundação Getúlio Vargas e um dos maiores especialistas em cibersegurança do Brasil. Formado em ciência da computação em Petrópolis, já estudou em universidades renomadas no mundo todo, incluindo Harvard, a REC de Paris e a London School of Economics and Political Science. Além da carreira agitada, o Marcos é um grande amigo, uma pessoa que me inspira demais profissionalmente. É um orgulho, uma alegria muito grande ter você nesse papo aqui comigo. Esse texto da abertura, ele foi escrito em 2003, são 20 anos atrás. É uma daquelas ideias que quando você vai lendo, na verdade a entrevista inteira, eu li só um trecho da entrevista, você vai lendo, sabendo que foi escrito 20 anos atrás, aí você fica assim, caraca, esse cara é um profeta. Eu queria começar com essas três perguntas e aí você escolhe qual você responde primeiro. Qual é o futuro da cibersegurança na Web 3.0? Então já sua profecia para isso. Se você já entrou no metaverso. E a blockchain, cara, dizem que a blockchain é tão segura, mas ao mesmo tempo que mais aparece na mídia são fraudes, usos ilícitos das criptomoedas, dos NFTs que ficam na blockchain. Então, que segurança é essa?
Bom, o metaverso, e a gente não chamava disso, né? Apareceu para mim pela primeira vez em 2004, 2005, quando eu me mudei para Londres, né? E eu tenho alguns hobbies, um deles é a fotografia. É a fotografia de rua, e que eu comecei a praticar muito intensamente lá em Londres. E como eu sou da área de computação e sempre muito entusiasta, né, de tudo, toda novidade, eu tomei conhecimento do Second Life e fui experimentar. À época, não me lembro bem a computação disponível, né, as CPUs disponíveis ou a memória, mas vamos botar aí 20 anos atrás. Tinha limitações, né? Mas o Second Life já era um ambiente muito modernizado. Nós tínhamos um avatar e esse avatar ele se deslocava por um mundo virtual, um mapa. Eu me lembro bem que o avatar, quando se deslocava, ele meio que levitava e você via o avatar deslocando pro ponto que você queria. E assim eu comecei a explorar esse mundo, mas eu tentei encontrar uma aplicação para ele. À época era muito difícil imaginar como é que eu poderia usar o metaverso. E eu resolvi montar uma galeria bia de fotografia, para expor as minhas fotografias lá. Então eu comprei um terreno e botei na parede as fotografias, me lembro acho que 12 fotografias, para serem vistas. Obviamente que em 2005, com limitações de conexão...
Mas você ficava lá vendo se a galera estava vendo?
Olha, eu ficava lá assim e fiquei lá durante 2 ou 3 semanas. Depois eu percebi que ninguém entrava lá na minha galeria, porque era um mundo ainda muito vazio. Ou um mundo com poucas pessoas e não existia uma conexão entre o real e o virtual. Ou seja, você não tinha um Instagram na época para você anunciar que você tinha uma galeria no metaverso para convidar as pessoas a visitarem e conhecerem. Então era uma coisa um pouco standalone, né? Eu fiquei lá, achei barato a experiência, mas muito pouco prática. E assim foi a minha experiência no metaverso. Curta, mas com o interesse de explorar mais. Os anos se passaram, 2005 para cá, estamos falando de quase 20 anos, e a gente agora vê o metaverso, a palavra, ganhando toda a mídia, né? Todo mundo se jogando nesse negócio. Fundo de venture capital para metaverso, empresa de software só para metaverso, e vários metaversos sendo construídos.
Eu achei legal isso que você falou, colocando o metaverso ou os metaversos como não uma substituição às redes sociais, mas complementares, porque fica essa ideia, a web 3.0. Então a gente vai deixar de ter rede social, vai deixar de ter um Instagram para ter o metaverso. E na verdade não é bem isso. O metaverso, ele é um lugar que precisa ser divulgado para as pessoas entrarem. Ele não tem essa coisa de ser um feed que você segue. Você não tem como estar em vários lugares ao mesmo tempo. O seu avatar também não vai conseguir olhar. Então uma coisa não exclui a outra.
Olha, Miguel, você tocou num ponto perigoso. Eu vou te explicar por quê. Nenhum de nós é capaz de dizer como será de fato o metaverso, a convivência dele com as outras tecnologias, como é que a existência dele vai interferir no comportamento dos usuários. Eu posso arriscar palpites. Vamos imaginar o seguinte, a web 1.0 foi a web em que os motores de busca foram conhecidos, indexavam os sites na internet, os primeiros e-commerce foram surgindo, HTML bem básico. A web 2.0 é a web das redes sociais, é a web do mobile first, é a web do usuário criando conteúdo. Se a gente for pensar aí 20 anos atrás, você tinha, não sei, 5, 6 emissoras de televisão abertas. Hoje você tem 7 bilhões de emissoras de televisão. 7 bilhões é um exagero, porque é o número da população mundial. Mas 2 bilhões de usuários são usuários do Facebook.
Potencialmente.
Logo, são 2 bilhões de canais de conteúdo. Então a gente saiu disso. Web 2.0, apps, né, em tudo quanto é lugar. Nós estamos vivendo isso, Web 2.0. E agora, o que está sendo desenhado é a Web 3. E a Web 3 não é o metaverso. A Web 3 é um conjunto de tecnologias...
Exatamente.
Que estão sendo aplicadas... E essas aplicações ainda são bem iniciais, muitas outras poderão surgir, que envolve blockchain.
E o metaverso é uma das aplicações.
É uma das aplicações, envolve blockchain, envolve contratos inteligentes, envolvem tokens não fungíveis, envolvem descentralização das organizações, envolve inteligência artificial e o metaverso. Então, eu estava ontem conversando com um grupo de conselheiros do IBGC sobre isso. E aí eu dizia o seguinte, olha, nós já estamos vivendo o virtual intensamente. Estamos há 2 anos nos reunindo, conversando, tomando decisões de negócio virtualmente. Vocês me vendo, eu vendo vocês, nós falando ao mesmo tempo, full duplex. Estamos falando de fibra em casa, com bandas que nunca se imaginou. Está tudo aí. Só que nada disso até agora é tão imersivo a ponto de você se confundir com o virtual e o real. E esse acho que é o grande lance. A grande promessa por trás da Web 3.0, onde o metaverso é apenas uma das aplicações, é a possibilidade de você ter à sua disposição dispositivos que ofereçam uma experiência para o usuário tão realista que depois de algum tempo lá dentro, ele já se confunde. Ele já não sabe se ele está no real ou no virtual. Porque ele vai colocar um óculos e, de repente, ele vai quase que tentar tocar aquela pessoa que ele está vendo ali, porque ela parece tão real. E ela, quando se afasta de você e fala, você ouve ela bem baixinho. Quando ela fala com você mais perto, você ouve mais perto. E se ela está do teu lado direito, você vai ouvir mais do ouvido direito. Ou seja, tudo vai ficar tão mais real que as pessoas vão se confundir. E não é só isso, Miguel. O que o metaverso promete é que com a evolução da camada mais central, né, desse ecossistema, que é a infraestrutura, né, o 5G, isso evoluir, chegar na mão de todos, a interface com o usuário, com o humano, também evoluir esses óculos e tudo mais, isso tudo vai sendo o alicerce para a última camada, que é a experiência do usuário. E aí, meu amigo, você não vai mais entrar no Mercado Livre digitando no browser mercadolivre.com, escrevendo no texto de busca celular, né? Você simplesmente vai botar o óculos e vai ser teletransportado para uma loja, porque você já tem um modelo mental de consumir coisas andando numa loja, e você vai literalmente andar, você vai se aproximar dos produtos, você vai ler os rótulos, você vai ouvir um anúncio de promoção lá em tempo real, você vai chamar um atendente, tirar dúvidas com ele sobre aquele produto, e isso vai ficar tão simples e tão real que você vai passar a querer ter experiências metaversicas, não sei nem se essa palavra existe, mas é porque é tão natural, real, prático, que você vai começar a trocar essas coisas.
Essa é a aposta da Meta. O Zuckerberg deu uma entrevista recente onde ele diz que a aposta dele é exatamente essa. E o óculos da Meta, que é aquele óculos de realidade virtual, ele tá muito próximo disso, cara, sinceramente. Eu, outro dia, tava numa estação de esqui, que obviamente eu estava não, né, o meu avatar estava numa estação de esqui. E, cara, eu te juro, eu fui tentar fechar as janelas. Eu, em algum momento ali, por alguns segundos, eu esqueci, cara. Foi uma coisa impressionante. Inclusive, já existe, não sei se já está catalogado ou não, mas já existe um transtorno que as pessoas que usam muito esse tipo de dispositivo passam a achar que estão usando esse dispositivo quando estão na realidade real. É muito louco isso, né? E a aposta dele é essa. Ele fala isso, que no futuro, ele está falando do futuro daqui a 5, 10 anos, ao invés de ter celular, as pessoas vão ter. Não é só o óculos de realidade virtual, é o óculos de realidade aumentada também. Porque, por exemplo, se o meu óculos aqui projeta alguma coisa, por que eu preciso ter um teclado, um monitor, uma mesa? E aí ele fala, vai além. E o metaverso, quando você tiver os wearables, né, que ele chama, que tem uma luva que me transmite sensação tátil, porque o ser humano não é só visual, tem o cheiro, tem o gosto. Então, assim, a discussão é profunda em relação ao metaverso. Mas eu acho que você tocou nesse ponto que eles estão tentando resolver lá. Como é que a gente transforma isso numa realidade, de fato. Aí você começa a ter essa discussão, o que é real? O que é virtual?
O assunto, Miguel, ele tem múltiplas facetas, né? Porque vamos pensar o seguinte, vamos quebrar o que a gente falou até agora em pedaços, como se fosse um cubo mágico. Primeiro ponto, nós estamos numa sociedade hoje que mistura gerações. Então mistura gerações que não se adaptaram à tecnologia. Meu pai tem quase 80, não é um bom usuário de tecnologia, de uma maneira geral. Você tem aqueles que viram a internet nascer, a minha geração, e vocês têm mais duas ou três gerações à frente que nasceram dentro da tecnologia. Simplesmente, um amigo meu estava me contando ontem que o filho pequeno chegou na televisão da sala e foi com o dedo na televisão para passar para o lado, como se fosse touch. Passar, que ele não estava gostando daquele programa. Então ele foi com o dedinho arrastar para
o
lado.
Outro dia, o Joaquim, meu filho tem 4 anos, ele estava assistindo um desenho na televisão. E em um determinado momento ele virou e falou assim: Alexa, pausa. Aí pausou. Falou para eu fazer xixi, foi ao banheiro, fez xixi, voltou, sentou e falou: Alexa, continua. Eu não sabia disso. Meu filho tem 4 anos. Eu não sabia que você pode controlar a televisão sem usar um controle remoto.
E essa é uma coisa legal, sabe? Porque isso mostra a diferença geracional. Eu, apesar de ser bem conectado, ter muitos gadgets, eu não me habituei ainda com os comandos de voz. Eu não curto a Siri, eu não dou comandos em casa. Eu tenho uma Alexa do lado da minha cama, e anteontem eu me lembrei e falei: Alexa, news. E aí ela lê as notícias do dia, do jornal. Mas eu não estou habituado. Quando eu me lembrei disso, eu curti, né? Que eu estava na cama e ouvindo as notícias. Eu, representando a geração, eu não me adaptei tanto a comando de voz. O teu filho já tá nela, já tá nesse estágio. Então, voltando aqui para os bloquinhos do metaverso, a gente tem, primeiro, a questão dos usuários. Quem faz o metaverso e quem fará o metaverso são os usuários. E esses usuários que eu me referi são o primeiro desafio dos fabricantes. Por quê? Porque são perfis diferentes. Tem um senhor de 80, tem um cara de 50, tem um outro de 20, tem um outro de 5. E aí, como é que eu vou criar alguma coisa que todos esses se sintam à vontade, encorajados a usar, a consumir, a socializar e tudo mais? Esse é o primeiro desafio. Talvez eles tenham que fazer escolhas. Aí vem o segundo desafio. infraestrutura. Todas essas pessoas, esses usuários, esses perfis, eles têm acesso à tecnologia que permitem uma boa experiência de velocidade, de cadência, de qualidade visual, de realismo. Então, dependemos aí de 5G, de celulares mais modernos, de Wi-Fis que não caem a cada 2 horas ou 2 dias, coisas desse tipo. Aí a gente entra na interface humana, porque tem a questão de ser imersiva a experiência, né? Então, existe um óculos, esse óculos ele é realmente realista, ele permite o uso por longas horas, e a bateria dura, se não dura, ela carrega rápido, ela é acessível financeiramente, então tudo isso é barreira ainda. Porque não adianta construir um mega metaverso, dizer, olha, quem tiver esse óculos de 120 mil dólares conseguirá ter uma experiência maravilhosa. Quantos terão? Aí você começa a sair do centro desse cubo, que é a descentralização, a computação espacial, porque os mundos pensados para metaverso têm que ter realidade. Eu hoje estou num metaverso, por exemplo, que é o Upland, que tem uma proposta diferente, que o meu avatar é uma bola que eu dou um ícone para essa bola, não tem uma pessoa lá. No Second Life, me lembro, lá em 2005, eu escolhia, de fato, características do personagem. No Zwift, que é o metaverso que eu uso para pedalar, já que eu faço triatlo, eu escolho o óculos que eu quero usar, a cor da camisa, escolho se eu tenho barba ou não tenho barba, meu porte físico. Então, quanto mais realista, Miguel, for o avatar, mais demanda de tecnologia do equipamento de interface humana vai ser necessário. Mais caro, mais tecnológico vai ter que ser. Só que isso é fundamental. Porque eu não quero viver num mundo onde eu não consiga me representar do jeito que eu me vejo. Eu não quero me ver como uma bola com um ícone ou um personagem de desenho animado, entende? E é aí que a coisa está. Então, as tecnologias estão sendo criadas, todas essas de infraestrutura, de interface humana, de computação espacial, para que isso subsidie a experiência que o Zuckerberg está mencionando. E olha, nós estamos ainda longe disso, tá? Bota aí pelo menos 5, entre 5 e 10 anos, talvez um pouco menos, porque agora é tudo muito exponencial.
A Laura, que a gente gravou um episódio sobre a antropologia do metaverso, ela fala exatamente isso que você está mencionando. Se o usuário humano não tem a capacidade de singularizar o avatar para se identificar com ele, ele perde o interesse e sai daquele ambiente. Então essa é uma característica importante de fato dos metaversos, e aí entra o próprio dilema do Second Life. Second Life é um metaverso mais popular hoje, mas ele é muito pesado, você precisa ter um computador bom, conexão boa. E aí falando de outros metaversos, então, nesse evento que teve o SXSW, o Scott Galloway, que é um professor de marketing lá em Nova York, ele fala, que também é um profeta aí como você, ele fala que o futuro do metaverso é Peloton, não a Meta. A Peloton é uma empresa que vende esteiras e equipamento de esporte para você fazer em casa. Como é o nome daquela bicicleta? Ergométrica?
Ergométrica.
Então, a Peloton vende isso conectado, né? Então, são smart, bicicleta ergométrica, sei lá. E aí, ele fala que isso é metaverso, porque você já pedala junto.
É o seguinte, eu faço triatlo, e o triatlo, você nada corre e pedala, ou nada pedala e corre. Eu treinava pro Ironman e tudo mais, indo pra estrada, pra rua, tudo bem. E eu tenho um cliente numa empresa multinacional, CIO, com quem eu tinha reuniões frequentes. E ele também é um triatleta. Então eu tinha reuniões frequentes para falar do projeto, falar dos planos, etc., até que veio a pandemia. E com a pandemia, que ninguém sabia o tempo que ia durar, porque os jornais diziam que era daqui a 15 dias resolve, daqui a 15 dias resolve. E foram múltiplos de 15 dias. O fato é que durou até agora 2 anos. Logo no início, eu, sem poder treinar, o que, que eu fiz? Eu tinha em casa um rolo, que é o nome dado a um equipamento que você conecta a sua bicicleta, você fixa a sua bicicleta. Então eu peguei a minha bicicleta de triatlo, coloquei nesse rolo, ele suspende a roda traseira e você sobe nessa bicicleta e começa a pedalar. Esse rolo, ele tem não só essa propriedade, como dependendo do modelo desse rolo, ele é ativo. Ou seja, ele oferece maior ou menor resistência. Ele mede a cadência da tua pedalada, a velocidade com que você está pedalando. E aí o meu desafio foi encontrar um metaverso, um software, em que eu pudesse conectar esse rolo a esse sistema. E eu usei o Zwift, que é um game, vamos chamar assim, é um ambiente metaversico para esporte de ciclismo, onde as pessoas entram, cria uma conta, conectam o seu rolo e esse software recebe...
O rolo é um cabo?
Não,
como é que você
não,
conecta
é um,
o rolo?
É um tripé. O rolo é um tripé que você prende a tua roda traseira nele para suspender a roda. Então você sobe na sua bicicleta e pedala, a sua roda gira, mas sem tocar no chão. Ao girar, o rolo vai pegando, pelos sensores, a velocidade e a cadência com que você está pedalando. E transmite essas informações para o Zwift, que é o software.
Não, é wireless.
É wireless. Usa um Bluetooth, usa anti-plus, etc. São sensores que usam a tecnologia wireless. Aí você... Eu estava com esse celular, com esse aplicativo no celular. No meu celular, eu espelhava a imagem para a TV na sala. Então, enquanto eu pedalava, eu via o meu avatar se deslocando na mesma cadência e velocidade com que eu pedalava. Inclusive, a perna, fazendo o mesmo movimento, espelhando o meu esforço na bicicleta. O legal, Miguel, é que esse game, esse metaverso, ele reproduz mapas do mundo. Então, eu pedalava em Londres, por exemplo, que é onde eu morei.
E é importante, não sozinho, né?
Então, aí é que é a parte legal. Como o meu rolo ele era adaptativo, dependendo da altimetria do mapa de Londres, da onde eu estava, se tem uma subida, né, um aclive de 3 graus, o meu rolo ficava mais pesado, ele aumentava a resistência para eu fazer mais força. Se eu tô num declive, ele soltava a resistência e eu girava mais rápido, simulando a realidade daquele mapa daquela cidade. E o legal do Zwift é que é uma rede social. Então é uma rede social metaverso onde eu encontrava pessoas, marcava com esse meu cliente lá, determinado dia e horário, e nós, ao nos conectarmos, nós nos víamos os nossos avatares e conversávamos por áudio, né? O aplicativo permite isso. Então eu dizia, Martin, quanto tempo você tem pra gente pedalar hoje? Ah, eu tenho uma reunião daqui a uma hora, então vamos pedalar 45 minutos. Você tá com energia hoje? Vamos fazer um pedal forte ou fraco? Não, vamos conversando que eu quero falar contigo. Então a gente ia conversando lado a lado e fazendo esforço, e eu vendo o avatar dele e ele o meu. E nós víamos pessoas passando por nós, ou grupos de ciclistas passando por nós. Essa foi uma experiência. A outra, quando o meu cliente não entrava e eu não queria pedalar sozinho, eu entrava em competições lá no Zwift. Então, eu, às vezes, entrava em grupos assim com 250 ciclistas fazendo o Tour de France, por exemplo. A trilha, o percurso do Tour de France. E é isso, é fantástico. É um metaverso, só que é um metaverso especialista, né? Um metaverso do ciclismo.
Pausa rápida, só para dizer que o Decode é patrocinado pela Growix. Se você está precisando contratar horas de trabalho de profissionais competentes na área de tecnologia, vai direto falar com eles, www.growix.com.br. Growix é G-R-O-W-Y-X, Growix. E também contamos com um incrível patrocínio da Inventos Digitais. Se você quer aumentar a produtividade do seu time de tecnologia e você quer montar um novo produto digital, vai falar com eles, contato@inventosdigitais.com.br. Essa ideia do metaverso também considerando... Porque você está falando de Londres, que é uma cidade real, né? Então você poder representar num ambiente virtual uma cidade real. Você precisa da realidade para... O metaverso vai representar a realidade de alguma forma.
Não, eu ia falar um negócio que o que você acabou de dizer, para mim, foi uma super realidade. Como eu morei em Londres 3 anos, eu passava pelos lugares que eu conhecia, com um detalhe, debaixo de uma ponte, pela London Bridge, pelos bairros, quer dizer, tudo muito real para mim. Só faltava, por exemplo, um ventilador, um equipamento conectado na minha sala que pudesse me jogar frio, vento, chuva, porque Londres é isso, né? Vento...
Toda hora. O texto que eu li aqui no começo, voltando a ele, a gente está hoje então com as criptomoedas, 5G, né, um conjunto aí de finanças descentralizadas, e você termina o texto assim, que é o que você mesmo escreveu há 20 anos atrás, quando você estava falando de como é que era a tecnologia naquela época. Esse texto dizendo que criou-se um cenário ainda mais propício para que pessoas não autorizadas efetuem fraudes, sabotagens, invasões e roubo de informações. A gente então está num cenário ainda mais propício?
Sim, ainda mais propício. Na verdade...
E a tendência é ficar cada vez mais difícil.
O que eu descrevi há 20 anos atrás, talvez tenha sido um eco do que alguém falou 20 anos antes também, né? Porque o fato é que, com a evolução tecnológica, há um aumento natural da dependência de empresas e pessoas por aquela tecnologia que foi apresentada a ela. Então, em 2002, foi quando eu escrevi meu primeiro livro, e a matéria veio logo na sequência, em janeiro de 2003, né? Imaginando que haveria uma adoção exponencial da tecnologia para o dia a dia, mas também para os negócios. Então, quando você começa... É muito simples, tá, Miguel, imaginar. É muito simples. Eu vou voar no túnel do tempo, vou voltar para 1992. Eu tinha $5,000 em casa, guardado para uma viagem. É um ativo de valor. Eu tinha que proteger esse ativo. Eu guardava ele num lugar mais seguro que eu pudesse encontrar. Quais eram as ameaças reais a esse ativo? Pessoas fisicamente próximas a ele. Pessoas que estivessem na minha rua, no meu bairro, no meu prédio, no meu apartamento, no meu quarto, onde eu guardava, por exemplo, esse dinheiro. Então, nós estamos falando de um universo de ameaças muito limitado. Vamos imaginar 10 mil pessoas. Eram os possíveis ladrões fisicamente próximos àquele ativo, $5,000.
E tem uma questão de perímetro,
também. Perfeito, perímetro físico. Quando você pega esse valor monetário e representa ele eletronicamente, seja num extrato bancário, né, seja numa criptomoeda, seja num token, você não está mais sujeito a apenas ameaças naquele seu perímetro físico. O seu perímetro, ele se amplia muito. Ele passa a ser praticamente todos os usuários do planeta Terra, todos os seres vivos do planeta Terra, que eletronicamente poderão chegar até aquela minha caixinha de ferro no quarto com $5,000. Só que, na verdade, ele não está mais ali. Os $5,000 estão virtualizados, digitalizados, representados numa conta bancária, num extrato e tudo mais. Então, o problema passa a ser superfície de ataque. A superfície de ataque se amplia. Eu tinha antes uma superfície física, um perímetro físico limitado, e passo a ter um perímetro virtualmente global. Uma questão de probabilidade. A probabilidade de eu ter um problema de segurança ao proteger aqueles $5,000 agora, virtuais, ele é muito maior. Então, esse é o problema que a gente está vivendo. E vamos aumentar. Por quê? No metaverso, nós vamos interagir com pessoas, com empresas, e transacionar, comprar coisas, assinar contratos, transferir propriedades eletronicamente. Então, a gente vai estar com uma superfície de ataque, de exposição ao risco, muito, mas muito grande.
A tecnologia, ela tem uma tendência meio de ficar oscilando entre a descentralização e a centralização, sabe? A época do cartão furado. Então, as informações, elas eram centralizadas num armário e a tecnologia foi dando a possibilidade da gente descentralizar elas. E aí vieram depois as empresas e centralizaram a produção desses computadores. Então, a gente tem IBM, Microsoft. A gente não tem grandes players. A gente tem ainda uma concentração grande em poucas empresas. E agora a gente está de novo vivendo. Não, agora vamos fazer a descentralidade. Milhares de criptomoedas, milhares de projetos de NFT. E aqui a gente entra nesse assunto de NFT, que a gente acabou não falando muito ainda. Você já comprou os NFTs? Como é que está a tua vida aí de NFTs?
Eu acredito no mundo totalmente descentralizado, tá? Eu acho que essas idas e vindas que você mencionou de centralização e descentralização são efeito de crises existenciais de pessoas e empresas que em algum momento falam, meu Deus, estou perdendo o controle, eu vou puxar de volta. Mas eu acho que o mundo vai ser descentralizado sim. Detalhe, e a descentralização, ela permite uma coisa interessante, que é acabar com o intermediário, com a intermediação, que é um problema para mim, tá? Então, vamos falar disso depois. Vamos falar do NFT. Quando eu começo a falar de NFT, eu preciso lembrar a todos de que eu enxergo a um palmo na frente só sobre esse assunto, né? Por quê? Porque é um assunto em construção. E como eu disse a você, é um assunto em que a construção depende do comportamento dos próprios usuários. A depender da utilidade que eles verão, enxergarão no NFT, o NFT vai tomar um caminho. Dependendo da utilidade da aplicação, vai tomar outro. Então, o que eu posso dizer para você hoje? Que alguém ou um grupo de pessoas pensou o seguinte: gente, o blockchain é uma tecnologia incrível, né? É uma tecnologia descentralizada que me permite submeter um registro, a escrita de um bloco nessa chain, que é validado por múltiplos usuários através dos desafios lá de solução para o blockchain. Isso tem a redundância, tem validadores, Então oferecem segurança justamente porque eu não tenho que perguntar ao Miguel: Miguel, esse elo daqui do blockchain, ele é válido? Eu não pergunto para você, eu pergunto para a rede. E a rede, de maneira colaborativa, contendo cópias daquele blockchain, vão dizer: tá íntegro, tá íntegro, tá íntegro, e aí ele se confirma que aquele registro, aquele bloco tá íntegro. Muito bem. Olharam para isso e começaram a dizer: o que, que eu consigo fazer com esse negócio? Então juntou-se uma coisa com a outra. Bom, agora que eu posso...
Além do Bitcoin. Teve o Bitcoin.
Bitcoin é só uma aplicação do blockchain. Mas aí pensaram: bom, será que eu não consigo pegar um arquivo eletrônico que represente uma música, um vídeo, uma imagem, dar a ele uma característica única e poder comercializá-lo com a garantia de quem está comprando de que só ele é o dono daquele ativo virtual e que ele vai conseguir demonstrar a propriedade a qualquer um através do blockchain? Alguém teve essa sacada. Ou um grupo de pessoas, ou estudiosos, não importa. Trazendo agora para o mundo atual, uma empresa chamada Bored App Yacht Club simplesmente fabricou 10 mil macacos entediados. Imagens de macacos entediados com uma série de apetrechos. Criou um
chapéu, cada macaco um chapéu, com um olho, com um nariz cordão, diferente.
Com óculos biônico, uma opção de coisas. E criou um hype ao redor desse negócio. Eu não sei dizer de onde surgiu o hype. O fato é que hoje, esse macaco, ele é desejado por muitas pessoas. O Neymar comprou 2 macacos por um valor de $1 milhão, os dois. O próprio ato de comprá-los fortalece o próprio hype. E a empresa que o construiu e vendeu esses macacos, né, fabricou esses macacos, criou um ecossistema ao redor da existência deles. Então, possuir um macaco hoje, do Bored App Yacht Club, dá a essas pessoas acesso a coisas físicas, exclusivas, a um clube de benefícios, por exemplo, festas, encontros, reuniões, palestras, aulas, quiçá jantares ou bebidas, experiências gastronômicas. Uhum. O fato é que o NFT foi usado como um passaporte para outros benefícios e valores. Agora, cá entre nós, no final das contas, eu vejo um outro valor por trás de tudo isso que eu descrevi. É o valor de se sentir exclusivo. Quer dizer, para comprar um macaco por $250 mil, você tem que ter um certo grau de exclusividade monetária, vamos dizer assim. Então, é uma seleção. E, bom, criou-se essa série de macacos. E, assim como essas, muitos outros. Tem os CryptoPunk e tem outras séries que vão sendo hypadas por mídias, pelos influencers, por parcerias comerciais com grandes marcas. Tudo isso vai surgindo. O fato é que, poxa, eu tô olhando esse negócio todo, tenho que entender como é que funciona. O que, que eu fiz? Eu fui lá no marketplace de NFT, que é o OpenSea, que eu uso.
É um shopping de NFT.
É um shopping. Eu procurei um macaco nessa galeria do Bored App Yacht Club e vi que meu banco não me permite pagar um macaco desse. Então eu encontrei uma série light desse macaco. E eu paguei $25 por ele. Paguei $25.
Não é um macaco falsificado.
Não é um macaco falsificado, é um macaco de uma série pros pobres, registrados em blockchain, eu sou proprietário dela. Coloquei o macaco à venda, 188 Ethereums, que dá alguma coisa perto de mais ou menos $520 mil, tá? Eu tenho certeza que ninguém vai comprar, porque o meu macaco...
Porra, seria um ótimo negócio.
O meu macaco, ele não é um macaco da categoria do Neymar, mas eu fiz uma brincadeira dentro desse marketplace. E aí eu falei, bom...
Se alguém comprasse teu macaco achando que era o Yacht Club, você devolveria o dinheiro? O cara fala assim: porra, Sêmola, comprei errado, cara, me devolve aí.
Olha, eu acho que a consciência me faria negociar. Eu vou dizer isso, né? Eu acho que a minha ética moral e a consciência me faria negociar com o comprador, certamente. Mas o fato é que, olhando esse negócio, o que eu fiz? Bom, eu procurei estudar como é que eu conseguiria criar meus próprios macacos, né, para vender. Mas é claro...
Você é fotógrafo, né?
Mas é claro que eu não sou capaz, eu não sou artista digital, então eu fugi dos macacos e peguei as minhas fotografias, um projeto específico, uma série de fotografias, e converti em NFTs e os coloquei à venda. É claro que é por preços muito mais acessíveis, para ver como é que esse mercado funciona, como é que isso acontece. Assim como comprei um terreno no metaverso. Para quê? Exatamente. Uhum. Não sei se esse metaverso um dia vai deixar de existir quando houver uma fusão ou vai se tornar o metaverso mais importante. Ninguém sabe, né? É uma grande experiência. Foi a mesma experiência que eu fiz quando comprei Bitcoin a $6 mil. Eu não sabia para onde ia esses $6 mil.
Se ia pra hoje está 40 mil.
Se ia para 6 centavos ou não. Então é isso. É uma questão de... É ao mesmo tempo especulação, experiência, laboratório, aprendizado, para a gente poder ajudar o mercado e a nós mesmos a estarmos mais bem preparados para esse futuro que ninguém sabe qual vai ser.
Uma palavra que a gente não falou ainda, mas que eu acho que vale a pena a gente falar, que na verdade é uma sigla, né? São muitas siglas no mundo da tecnologia, a gente sabe disso, é o DAO, D-A-O, o Decentralized Autonomous Organization. E todos esses metaversos, os NFTs, e é tudo baseado no famoso DAO. Então explica pra gente o que é DAO, pra que serve, e como é que a gente vai ver isso sendo cada vez mais usado, provavelmente, né?
É um conceito para novas organizações, né? Novas empresas. Um conceito, por exemplo, em que se constrói uma empresa, essa empresa usa o conceito do DAO para financiar projetos, para gerenciar a própria comunidade ao redor daquela empresa, meio que rasgando os velhos modelos hierárquicos de governança, sabe? E essas empresas orientadas pelo modelo DAO, elas são governadas de maneira colaborativa, usando tokens, por exemplo, e outros instrumentos da Web 3.0, ancorada no blockchain, ou seja, com a confiabilidade do blockchain, de ter aonde consultar para saber se o Miguel e o Sêmola têm ou não direito de votar numa assembleia daquela empresa orientada ao DAO, para que essa comunidade e esses acionistas que possuem cotas dessa empresa através dos tokens que ele tem ou das NFTs que eles têm, que eles adquiriram, para justamente cogerir a operação dessa empresa. O que significa cogerir? Definir como é que essa empresa vai investir os recursos dela, como ela vai distribuir a riqueza entre os acionistas, entre os possuidores dos tokens e das NFTs. Então é como uma comunidade onde tudo é compartilhado. A carteira é compartilhada, as decisões são compartilhadas e o futuro dessa empresa ela é compartilhado. Então esse é o conceito. Se você for olhar, já que estamos falando do Bored Yacht Club, eles lançaram ontem uma moeda, a Apcoin, e é justamente ancorada no modelo do DAO, do modelo descentralizado de governança. O que eles fizeram? Até onde eu pude ler, que é muito recente isso, né? Que todos que tivessem, que fossem proprietários de um macaco deles, receberia 10 mil tokens dessa moeda. Ou seja, ele já deu para os próprios proprietários dos NFTs tokens da moeda, que é uma empresa, né? A empresa orientada ao DAO criou uma moeda, uma criptomoeda, o Apcoin, deu aos proprietários dos macaquinhos, dos NFTs, cotas dessa moeda. Então é isso. É uma sociedade colaborativa, uma empresa gerida de maneira colaborativa.
Mas isso não fica soando assim muito utópico, do tipo, vamos acabar com as hierarquias, todo mundo pode votar, todo mundo sabe o quanto todo mundo ganha, aquela ideia de holocracia e tal, que você não acha que isso é muito utópico?
Miguel, soa utópico, cheira utópico, parece utópico, como parecia 20 anos atrás o open source.
É verdade.
Modelo de desenvolvimento de software aberto, arquitetura aberta. E a gente viu onde isso chegou. Então é um pouco caótico.
O open source só funcionou porque eram com programadores, que são pessoas claramente especiais. A gente está agora tentando levar isso para as outras áreas.
Cara, gostei da sua colocação e eu assino embaixo. Nós não sabemos um pouco aonde esse caos, cogestão, pode ir com perfis tão distintos, sendo possuidores do NFT ou dos tokens de uma empresa. Concordo com você. Eu acho que minimamente... Tá aí, eu acho que minimamente essa comunidade com milhares de detentores de tokens e com voto, elas terão que de alguma forma criar um conselho consultivo com um grupo pequeno de membros, talvez eleitos pelo grupo, uhum, para poder...
Pelo próprio DAO.
Para poder dar certos direcionamentos. Senão vira, sabe o quê, cara? Vira assembleia de condomínio mal organizada, vamos dizer assim.
O Decentraland, que é um dos metaversos mais recentes aí, um dos mais populares, ele é governado por uma DAO também. Você entra lá no site dao.decentraland.com e tem como se fosse os projetos de lei. Do tipo, vamos transformar tal parte do mapa num ponto turístico. E aí as pessoas que têm humana, que é a moeda do Decentraland, quem tem mais mana, o voto vale mais. O peso volta àquela questão de utópico. Pô, então, na verdade, manda quem tem dinheiro. Não tem nada de diferente dentro do que a gente já vê hoje.
De certa forma...
Será que eles vão... Como é que... Não, eu não sei. Como é que eles vão equacionar isso? Porque é muito bonito esse discurso. Eu obviamente, gosto da ideia. Mas quando você vai ver na prática, é isso. Por exemplo, eu tenho poucas manas. Só que eu posso vender o meu direito de votar para uma entidade que compra o direito de votar de várias outras pessoas que têm poucas manas também. Então eu começo a me organizar de uma forma que quase, assim, a tendência é ficar igual ao que é hoje. Então, entende?
Entendo. Você está tentando hackear o modelo da aula. Mas o lance é o seguinte, o que se espera é que quando você tem muitas cabeças pensando com um objetivo comum, que é dar sustentabilidade para aquela empresa, você tem muitas pessoas mesmo, todas aquelas que têm mais intenções tendem a ser uma minoria e elas vão ser anuladas pelas tantas outras que têm as boas intenções. Então eu acredito que uma empresa DAO que crie regulamentos para blindá-la de más intenções ou de manobras, ela tende a ficar mais forte e eu não vou dizer que imune a fraudes ou a distorções de governança, mas o tempo vai fazendo ela mais resiliente. É como o antifrágil, o conceito do antifrágil. Então vamos voltar para a questão do código, Miguel. Eu também sou programador, não sou atuante, mas fui programador muito atuante. Eu me recordo de passar uma madrugada tentando resolver um problema de mapa de memória. Eu era uma cabeça pensando no problema e procurando uma solução. Quando você abre esse código e convoca a comunidade de desenvolvedores dizendo, turma, tô com um problema aqui, você em minutos talvez, ou em horas, você resolve o problema, porque você convocou aquela multidão de programadores para pensar junto com você. É o mesmo conceito. Se eu tenho uma empresa que tem objetivos, metas e tem problemas, eu convoco um batalhão de sócios que tem o meu token e tem direito a influenciar na minha decisão, eu vou encontrar ali pessoas mal intencionadas, pessoas tentando vender seus direitos. Mas aí a gente percebe isso e a comunidade fala, olha, eu tenho uma proposta de projeto que é proibir o exercício do voto usando tokens que não estão sob sua propriedade, por exemplo. Aí pronto, eu comecei a criar uma blindagem para tornar aquele modelo de governança DAO mais robusto, mais resiliente. Eu acredito na coletividade, sim, sem dúvida alguma. E quanto maior a comunidade, mais condições ela tem de detectar as distorções e eliminá-las ou anulá-las.
E vai amadurecendo também, que a forma como as comunidades vão se organizando vai amadurecendo. A gente pode falar um pouco de números também. A gente estava falando um pouco de alguns números aqui que chamam a atenção. Qual você acha hoje o principal número que mostra a força disso?
Olha, eu vou começar com um número que não está aqui nessa conversa, que é o número do e-sport. Porque os videogames são os precursores do metaverso, da web 3.0 e da economia da web 3.0. Vamos dar um exemplo. No ano passado, Fortnite, que é um jogo bem popular, ofereceu de premiação para um torneio 165 milhões de reais. O ganhador do torneio levou 16,5 milhões de reais. O ganhador de um torneio de videogame. 40 bilhões de reais foi quanto os jogadores gastaram no ano passado comprando roupas para os seus avatares. E aí eu tô falando também do Fortnite, porque lá você compra uma skin pro teu avatar, uma faca pro seu boneco, pro teu avatar. Então, esses números são impressionantes. 40 bilhões de dólares num torneio de esportes, 165 milhões de reais. Então, isso mostra algumas coisas. Primeiro, tem muita gente nesse universo, porque normalmente esse dinheiro, ele só se viabiliza quando tem público, quando tem marketing, quando tem marcas patrocinando. O dinheiro não brota do metaverso. Tem uma conexão com o mundo real. Alguém está botando dinheiro ali para ser a loja precursora a vender perfume no metaverso, como fez o Boticário, por exemplo.
Eu ia perguntar sobre empresas. O que as empresas brasileiras já estão fazendo?
Pois é, a Nike, por exemplo, ela está experimentando no metaverso produtos antes de fabricá-los no mundo real. Então, por que eu vou montar uma linha de produção, comprar insumos, montar uma fábrica e fabricar tênis rosa com um palmo de altura sem saber se as pessoas vão consumir? Então, a tendência é, se eu puder experimentar o interesse e o consumo no virtual, quando é lançado no real, meu amigo, eu tenho certeza de consumo, como vai ser um sucesso, porque as pessoas vão querer ter no real o que tem no virtual e vice-versa. Então, é isso. Esse é um número. Outro número impressionante. Foi vendido um terreno no metaverso por 2,4 milhões de dólares. Alguém tirou do banco 2,4 milhões de dólares e comprou um terreno. Mas comprou para quê? Bom, eu não sei se foi com um objetivo especulativo ou se de fato foi já para fazer uma experiência e montar uma loja no metaverso. A gente tem, por exemplo, um país caribenho que está montando uma embaixada no metaverso para prestar um serviço no metaverso. Então, assim, agora, meu amigo, o céu é o limite. As possibilidades são inúmeras. Não basta sonhar com um ambiente desse, onde você possa entrar. Você pega um óculos, o óculos está ligado, você bota no rosto. De repente, você fala com o óculos, me leva agora na Copenhague. Aí você é teletransportado para lá. E aí você olha o teu avatar e vê que ele está com a barba mais curta. Você fala, barba mais longa, de 3 dias. Porque você quer que o seu avatar no mundo virtual seja igual ao seu, né? Aí você já diz lá pro avatar aumentar a barba em 3 dias, que foi o tempo que eu levei pra... Beleza. Aí pronto, você entra na loja e fala, eu queria uma bala de leite. Quanto tá essa bala de leite? Aí a vendedora te fala, olha, hoje tá uma promoção aqui no mundo, aqui no metaverso. Se você comprar tanto tempo, você chega em casa. Detalhe, eu tô comprando uma bala física, né? Real, mas através de uma experiência do metaverso. Pra que isso funcione assim, pra que eu possa chegar e pagar pra ela na loja usando uma criptomoeda, para que não tenha fraudes, para que tudo isso funcione como um relógio suíço, caramba, eu preciso de infraestrutura. Eu preciso que a interface humana, esse óculos, ele me permita fazer o que eu falei. Para que esse ecossistema em que uma loja está vendendo para uma pessoa física alguma coisa que vai ser entregue para uma fábrica, que depois vai receber em dinheiro de um banco eletrônico, vai converter para dólar, tem que ter um modelo que funcione, e a descentralização é a proposta, é o modelo. Você tem que ter empresas que construam ferramentas para que os criadores criem esses ambientes, para que a bala se pareça com a bala, para que, eventualmente, o Miguel, eu possa também ter uma experiência sensorial e olfativa. Eu estava lendo há pouco tempo, já temos protótipos disso. Uma empresa desenvolveu um dispositivo que você coloca cartuchos de odores, dependendo de onde você está navegando o metaverso, ele solta aqueles odores. Você bota no ambiente onde você está, que vai dar maior realismo para a experiência.
Uhum. Dentro de infraestrutura entra, então, a conexão, o 5G, o hardware.
Cloud computing.
Cloud computing, uhum. Servidores.
Entra placas de processamento de vídeo, entra tudo que você puder imaginar de hardware nessa história, e também de software ali, mas na camada de infraestrutura, que é a pavimentação, né, para se construir os andares de cima. Em termos de human interface, a gente fala de óculos o tempo inteiro, que parece mais natural, mas a gente está falando de wearables, de uma maneira geral. Você tocou na luva. Você imagina uma luva, as pessoas não se dão conta do que ela é capaz, mas se você colocar uma luva, você pode ter o que a gente chama de feedback. É como eu falei naquele rolo da bike, né? Existem rolos que permitem pedalar levantando a roda traseira, que não são inteligentes. Então, eles não ficam mais resistentes ou travam a tua roda à medida que você sobe uma ladeira ou desce. Não. Rolos que não só fazem isso, como se você pegar uma rua esburacada ou de paralelepípedo, o rolo treme para reproduzir. É o que a gente chama de feedback. Imagina, Miguel, eu com uma luva e você também. Nós marcamos essa conversa aqui no metaverso. Entramos nos nossos avatares, não estamos mais nos vendo por câmeras, mas sim os nossos avatares. E a propósito, você resolveu pintar seu cabelo de louro no avatar. Então você não teve que comprometer tua imagem física real, mas lá no metaverso você tá louro. E aí nós estamos conversando, e aí a gente se cumprimenta. Eu aperto a sua mão e você a minha, ele, lá no avatar, lá no metaverso. Mas como nós dois estamos usando luvas, eu sinto aqui o teu aperto. A luva na minha mão me pressiona. E se você apertar a minha mão muito, muito forte, eu vou dizer, porra, meu amigo, aguenta aí, cara. Tô com um anel aqui, tá me machucando. É nesse nível de interação. Isso tudo é bonito aqui falado, mas pra acontecer, tem muito a se criar de dispositivos físicos, eletrônicos, mecânicos, elétricos e de software para fazer tudo isso conversar. Porque não adianta você apertar minha mão lá no metaverso agora e eu receber aqui o feedback 5 segundos depois. A coisa fica sem sincronismo, entende? Então é isso, interface humana, né? Depois tem a descentralização, modelos onde você vai gerir as empresas e as soluções que vão estar sendo oferecidas nesse metaverso usando tecnologias descentralizadas, como blockchain. O blockchain é um pilar do modelo descentralizado do metaverso. Você já viu, Miguel, algumas videocassetadas de pessoas usando óculos 3D?
Já.
Que batem a cabeça na
sim,
parede?
Sim, sim, é famoso. Uhum. Eu mesmo já não virou videocassetada porque não gravaram, mas eu caí num jarro de planta, enfim, me animei ali no... Tava jogando ping-pong e caí num jarro de planta. Porque você põe o óculos e aí você entra num quarto, o jogo acontece no quarto de alguém ali, e aí tem uma mesa de ping-pong e você tá com a raquete. Quando a bola tá ali perto da rede, se você vai no ping-pong, você se apoia na mesa e dá uma raquetada. Eu fui apoiar na mesa, mas não tinha mesa. No mundo real, não tinha mesa. Então eu fui apoiar na mesa e caí num jarro de... em cima da planta.
Quer dizer, olha só, vamos pensar, Miguel, numa experiência igual, mas mais evoluída, né? Do ping-pong. Se você tivesse usando um óculos de realidade aumentada, aonde você visse de fato a mesa em primeiro plano.
Exatamente.
Mas ela estivesse decorando a tua sala vazia, você veria a tua sala, veria o vaso que está lá, físico, veria a televisão que está distante na parede, mas veria a mesa. Então talvez te oferecesse uma experiência mais segura. Talvez. Para mostrar que as coisas ainda têm a evoluir, né?
É, tem uma experiência com óculos de realidade virtual que fizeram nos Estados Unidos. Um artista, ele fez um filme e aí era um estádio. Então imagina que ele pegou um campo de futebol gigante, só podia entrar uma pessoa por vez. Então não era que nem um cinema que você várias pessoas assistiam, era meio que uma pessoa por vez. Porque a pessoa ela ia andando enquanto o filme acontecia. Ela era como se fosse uma personagem do filme. E no final do filme, inclusive, o filme acabava com um policial apontando a arma pra ela e a maioria das pessoas ajoelhava e fazia o que o policial tava mandando, de tão realista. Então eu imagino num futuro que a gente tenha mais instalações como essa, que sejam tipo um lugar, que seja, sabe, tudo em croma, você tenha, sei lá, cubos e quadrados e tal, e você quando coloca o óculos, você tem o objeto, mas ele, quando você vê ele de uma outra forma, apesar de você ter o formato dele no mundo real, no virtual você vê ele com uma textura diferente, então dá uma imersividade diferente.
É um interessante, eu acho que eu não falei isso hoje ainda pra você, mas acho que é um momento bom de falar. Nós parecemos aqui um pouco malucos falando de como as coisas vão ser. E elas podem vir a ser assim mesmo. Uhum. Só que nada disso acontece num estalar de dedos. É um processo evolutivo, né? Ninguém chegou no 4G sem passar pelo 3G, pelo 2G, pelo 1G. Então nenhum de nós vai chegar nessa experiência hiperrealista, acessível, onde se sintam cheiros, sintam a brisa, o toque, sem ter passado por experiências mais toscas antes. Mas sim, é um processo evolutivo. Agora, o quão veloz será a evolução, quão realista nós conseguiremos chegar, depende exclusivamente dos usuários. Se um grande número de usuários entrar ali, naquele ambiente, persistir, isso tem um valor econômico, as empresas vão perceber negócio e oportunidade ali, vão injetar mais dinheiro em pesquisa, em desenvolvimento, e aí a coisa entra num ritmo exponencial. É o que eu de fato enxergo, acredito. Algumas camadas já estão super ou muito bem maduras. Outras dependem de camadas interiores que ainda estão imaturas. Então ela tá freada. Não adianta a Apple lançar óculos 3D a preço de banana se não tem conectividade chegando à casa das pessoas. Então é um conjunto, né? Vence quando todo mundo anda junto. E é o que a gente está esperando acontecer. Só para explicar, tá? Esse diagrama não é nenhum estudo único,
científico.
Único e inquestionável. Ele foi construído pelo John Randolph e é bem utilizado. Nós poderíamos optar por fundir camadas, né? Mas vamos usar o modelo dele, o modelo do Creator Economy, é de que alguém precisa transformar as camadas anteriores, infraestrutura, interface humana, descentralização e computação espacial, numa economia interconectada. Alguém queira pagar, comprar, receber, entregar. Então tem que ter players que desenvolvam ferramentas de design, tem que criar ambientes, trading, compra, venda de troca, um workflow onde se conecte ao mercado financeiro ou se conecte às criptomoedas. Senão a coisa fica sem pé nem cabeça. Né? Pois você entra no metaverso, quero comprar um terreno aí. Não dá, tem que ir lá fisicamente, lá em Manhattan, pelo teu terreno, para poder pagar lá um agente que tá numa banquinha esperando. Entendeu? Não funciona.
E você precisa, assim como você tem uma pessoa que desenha, sei lá, que desenha essa camisa que eu tô vestindo, alguém vai desenhar a camisa que meu avatar vai vestir também.
Exatamente.
Tem toda essa economia criativa do metaverso.
Vamos lá, criei isso. Criei uma economia, um ecossistema, conecta todos os players e tira vantagem da captação espacial, da descentralização, falando da interface humana e da infraestrutura. Cara, eu tenho que anunciar isso. As pessoas têm que saber que isso existe, uhum, que é legal. As pessoas têm que saber que elas conseguem pagar uma conta ou prestar contas à Receita Federal sem ter que levar o imposto de renda do último ano até um balcão, que dá para entrar no metaverso e mostrar o documento assim da câmera para um agente. Então, é a parte do discovery. É a hora em que eu invisto em marketing, divulgo em redes sociais, faço curadoria, porque vai ter muito lixo de produtos e serviços no metaverso, aonde eu vou formar vendedores. Porque, olha só, se o metaverso, de fato, algum metaverso se popularizar e a compra de terrenos for alguma coisa comum, vão existir agentes imobiliários que vão querer, vão te fazer uma visita. Olá, Miguel, tudo bem? Eu vi que você está interessado em comprar terreno. Você já olhou aqui no Brooklyn? Porque Manhattan está muito caro. A tendência de Manhattan é subir demais. Qual é o teu lifestyle? Você quer viver como no metaverso? Você gosta de ir a festas? Gosta de ler um bom livro à beira do lago? Então por que não fica aqui nesse bairro? É isso, nós vamos ver, Miguel, o mundo real reproduzido no virtual. É isso que o futuro promete para nós. Que é a experiência. Justamente. Que, na verdade, a experiência ela já vem acontecendo, né? Das camadas anteriores. Mas resolveu-se embrulhar esse modelo, chamando de experiência, porque nós estamos na era da experiência, né? As pessoas não compram uma Harley Davidson. Elas compram a experiência de sentir que estão vivas. Sentindo o vento no rosto e o barulho inconfundível daquele motor 8 cilindros. A pessoa não compra um perfume. Ela compra a experiência de chegar numa festa e ser notada, né? E que as pessoas quererem ter você por perto, entende? Então é isso. Uhum, é o que o Snoop Dogg tá fazendo agora. Snoop Dogg, meu amigo, fechou a parceria lá com o Sandbox, que é um metaverso, fabricou avatares.
Ele comprou um terreno, ganhou um terreno enorme lá. E, inclusive, isso valorizou os terrenos vizinhos.
Por isso que eu comprei um terreno no Brooklyn, numa esquina, em frente a um mega terreno. Deve ter umas 100 vezes maior do que o meu terreno. Eu imagino que ali vai se criar uma casa de shows, um supermercado, ou talvez valorizem renda um dia. Mas aí, o Snoop Dogg injetou dinheiro nesse negócio, comprou NFTs, ele comprou um terreno, construiu uma casa, ele decorou a casa dele com os Bored Ape Yacht Club. NFTs, whatever, decorou, e ele está fazendo show agora nessa casa e vendendo ingresso para estar lá. Os ingressos estão custando 0.9 Ethereums.
Mais de
$2,000. E a propósito, já tem 650 pessoas já compraram ingresso para essa festa. Então é só você fazer um cálculo aqui simples. Estamos falando de $1.300.000 para um show virtual do Snoop Dogg.
Snoop Dogg no Sandbox.
É. E detalhe, você pode comprar um boné dele, uma camisa dele, ou até mesmo um avatar dele. Também está sendo vendido no OpenSea. O mais caro que eu encontrei é o Dogg 4630. Esse aqui é uma... está sendo vendido a 4...
que custa mais de 10 milhões de dólares.
Exatamente.
Muita coisa.
Qualquer valor é muita coisa se não tem uma função, concorda? E hoje, a função que poderia fazer alguém pagar 10 milhões de dólares por um avatar do Snoop Dogg, ser reconhecido no mundo inteiro como um maluco que comprou por 10 milhões de dólares um avatar do Snoop Dogg. Então a função é essa. A função é de se tornar famoso globalmente por uma decisão dessas. Isso é ignorância? Não, é simplesmente questão de prioridade. A fama, pelo visto, é a prioridade do indivíduo que comprar esse avatar.
A gente gravou um episódio com o Paulo Vega, que tem algumas centenas de NFTs, só que ele tem um viés também especulativo, mas ele enumera 7 motivos que levam uma pessoa a comprar NFT, e esse é um dos motivos fortes. Marcos, a gente estourou muito tempo aqui, a produção já está me cutucando. Eu queria terminar com uma pergunta que tem a ver com segurança, e que a gente está sendo bem otimista no geral aqui em relação ao metaverso, essas novas tecnologias. É difícil não ser quando a gente trabalha com isso. Carlos Santana, que é o pesquisador do ITS, o Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro, ele escreveu um artigo onde ele fala de uma tendência da... A gente estava falando de cibersegurança, mas ele fala que a tendência é a cyber insegurança. Ou seja, as pessoas vão ficar cada vez mais inseguras porque elas vão ter cada vez mais dados e cada vez mais afeto a esses dados. Cada vez mais medo de perder e cada vez mais inseguras com essa possibilidade. Então eu queria terminar falando sobre isso. Você acha que as pessoas devem já começar a se preocupar de uma forma diferente com seus dados, com seus avatares? Como é que você vê essa questão da cyber insegurança? A gente vai ficar mais inseguro mesmo e precisa aprender a lidar com isso? Ou não? Vou usar menos tecnologia para ficar mais seguro. Aí a gente tem agora, a gente vai ter eleição no Brasil questionando a segurança das urnas eletrônicas, guerra cibernética. Cara, qual é o teu comentário geral sobre essa sensação de insegurança que parece ser de fato uma tendência que a gente está vivendo hoje?
Olha, eu não li esse artigo que você mencionou, e quando você citou o título que foi dado a ele, ou a palavra insegurança, ou cyberinsegurança, eu achei que ele fosse apelar e estivesse dizendo que as coisas seriam muito inseguras. Eu já estava pronto para dizer a você que as coisas já são inseguras hoje, aliás, sempre foram. Não existe segurança 100% em nada. A insegurança é uma condição onipresente na vida, na experiência de viver. Então, uma habilidade que nós temos que aprender, já deveríamos ter aprendido, é a conviver com essa insegurança. E aí, à medida que você foi explicando o racional por trás do nome, da palavra que ele usou, eu comecei a ver mais sentido. Porque a insegurança que ele se referia não é a insegurança da informação em si, mas a insegurança que as pessoas vão ter em estar num ambiente digital. Que essas coisas se misturam, né? Se conectam. E aí eu comecei a achar que faz todo sentido. O meu pai é economista e ele tem 80 anos, quase 80 anos. Não é uma pessoa muito íntima da tecnologia. E por vezes eu vi ele indo ao banco mais do que o normal para tirar o extrato da conta bancária dele no caixa, no ATM. Eu tô falando de 10 anos atrás, 15 anos. Porque na cabeça dele havia muita insegurança. Ele dormia e não tinha certeza de que o dinheiro que o banco dizia que tinha na conta dele realmente estava lá. E ele encontrou no extrato bancário, papel físico impresso numa máquina do próprio banco, um conforto psicológico. Só para citar um exemplo. A gente está falando agora de um mundo que já está muito virtualizado e tende a estar mais virtualizado, onde você vai cada vez menos ter algo palpável para tocar, para ter certeza de que aquilo que você tem ainda continua ali. Seja a criptomoeda, seja uma obra de arte digital que você comprou caríssima no NFT, por exemplo. Ou a sua casa no metaverso, que agora está num terreno virtual lá na Brooklyn 799, que é o meu terreno.
Eu vou te visitar.
Tá joia.
Qualquer dia.
E aí, resultado, de fato, isso vai aumentar a insegurança das pessoas. E aí eu vou trazer para você um exemplo banal, mas que demonstra até onde essa insegurança pode ir. Eu vou dar um exemplo pessoal. Eu gosto de memória, eu gosto de fotografia. Eu fotografo com o intuito de preservar uma memória de algum fato, de algum lugar, de alguma pessoa. E eu já uso câmera digital há muitos anos. Dos últimos 5 anos para cá, parei de usar as antigas câmeras, passei a usar o celular pelo comodismo deles e pela qualidade da própria imagem que ele produz. Mas uma coisa que eu não abro mão, Miguel, não abro mão, é a impressão das fotos em livros. Então, todo ano, eu faço uma seleção das fotos e imprimo 2 livros por ano. Por que isso? Por insegurança. Porque eu acho, tenho convicção de que se eu não perder aquelas imagens digitais, aqueles arquivos que estão no meu HD ou que estão numa nuvem que pode simplesmente acabar. A Apple vai acabar com o iCloud, sei lá, o Dropbox acabou, whatever. Se isso não acontecer, eu ainda acredito que eu vou ter dificuldades enormes de localizar uma foto que eu esteja procurando num dia, num lugar ou num ano específico. Então eu, ainda ancorado no passado e acreditando na entidade livro físico, imprimo livros e guardo aqui na minha biblioteca. Tenho 100 e tantos livros ali impressos de fotografia. Esse é um efeito da insegurança. Então isso vai acontecer também no digital. Nossa vida vai estar meio vazia fisicamente e ela vai estar mais cheia eletronicamente. Então é preciso garantir a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade dos seus ativos digitais.
É muito bonito, poético.
Poético.
Poético isso.
Nós vamos ver um mundo completamente diferente. A gente só tem que aprender e ajudar a construir esse mundo para não ser chocado por ele. Mas ele tá vindo aí. É metaverso na veia.
Você acha que quando você tiver 80 anos, você vai estar rejeitando o metaverso ou você vai estar vivendo lá dentro?
Eu tenho certeza absoluta que eu vou estar vivendo lá dentro. Absoluta. Agora, o que eu vou desejar fazer lá dentro, eu não tenho certeza. Talvez, quem sabe, eu encontre amigos de faculdade com 80 anos junto comigo para ouvir uma música junto no metaverso. Ou falar de um livro que a gente acabou de ler. Talvez. Porque a pessoa tá em um país, eu tô em outro, e a gente não tem dificuldade de viajar e pronto. pronto, talvez eu faça isso lá no metaverso.
Muito obrigado, foi um papo assim incrível, sempre uma alegria conversar com você. E você que ouviu a gente até aqui, obrigado aí pelo tempo, espero que tenha sido legal para vocês também. Marcos, o pessoal certamente vai querer falar mais com você, vai querer ouvir mais você falando, talvez tenham perguntas para te fazer, como é que te acham e enfim.
Bom, obrigado, foi um papo bem divertido e olha, a melhor maneira de entrar em contato comigo é no LinkedIn, né? É a rede que eu utilizo para produzir conteúdo sobre segurança da informação, sobre empreendedorismo, educação. E a inovação cruza tudo isso, a inovação está em tudo, né? No empreendedorismo, na educação e no, na cibersegurança, na segurança da informação.
Com certeza, o próximo a gente, como eu falei, vai marcar lá no Upland.
Perfeito.
No Upland, a gente marca lá. Valeu pessoal, obrigado e até a próxima.
Um abraço a todos, tchau.
Então é isso, pessoal. Obrigado por ouvir até aqui. Se você gostou, não esquece de seguir a gente. Dá 5 estrelinhas no Spotify, compartilha nos grupos do WhatsApp, segue o Decode na sua rede social preferida. A gente está em um monte de rede social. Faz o seu post lá, marcando a gente, e manda sua sugestão de pauta aqui pra gente. A gente constrói, né, esse podcast muito em função do retorno que os nossos ouvintes trazem pra gente. Todos os links aqui na descrição do episódio. Então é isso, valeu e até semana que vem. Um abraço.
Thank you so much for playing my game.
Uma produção Voz e Conteúdo.